Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
Estamos de volta para lhe trazer mais um Ser Família e, como sempre, volto a estar na companhia do Daniel Bastos. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Então, Daniel, eu vou já fazer aqui uma confidência. Vamos ter não só um programa, mas dois programas sobre esta temática. Mas conta-nos tudo sem nos esconderes nada. Vamos falar de quê?
Crise.
Mas há tantas crises, Daniel.
Crise na família.
Ah, exatamente, lá está. Ser família, quando falamos de crise, é na família. E justifica-se falarem de crise na família hoje? Continua-se a justificar?
Era bom que não tivéssemos que falar sobre isto. Queria dizer que estava tudo a correr às mil maravilhas, não é? Mas não estaríamos a ser realistas, nem estaríamos a ir ao encontro daquilo que são as necessidades das famílias que nos ouvem, não é?
A não ser que quando olhássemos para dentro das nossas portas achássemos que fôssemos os únicos a ter problemas, não é?
Exato, também acontece. Agora, há aqui duas formas de nós encararmos esta questão. As famílias, quando passam por uma crise, há aqueles que julgam que é o fim do mundo e que somos os únicos, que a coisa está mesmo muito mal e isto era impensável, não devia ser assim, não é? Há uma outra forma de encarar estas situações. Faz-me lembrar uma descrição de uma pessoa fleumática, não é? Os temperamentos, Taylor Johnson. E uma forma de descrever um fleumático, imaginem, havia um grande incêndio numa casa e ele diz, calma,
está tudo okay.
É só um incêndio, é só um fogo.
Nada mais.
Portanto, as crises são o que são. Vamos falar sobre esta temática.
Sim, mas também poderia haver outros ainda mais extremistas, não é? Que é negligenciar, não é? Esconder que está a haver realmente uma crise, não é?
Pois, avestruz, não é?
Efeito avestruz.
Claro. Efeito avestruz. Bem, não há dúvida que as crises na família, as crises familiares, elas surgem, sobretudo quando há mudanças, quando alguma coisa muda. Mas essas mudanças, elas normalmente trazem ou melhoras ou pioras à família, não é?
A crise é sempre uma crise, não é?
É.
Agora, como passamos pela crise é que pode trazer melhoras ou pioras, é isso, não é?
Exato.
A crise é sempre um momento menos bom.
É, uma crise vem colada a uma mudança, a alguma alteração da realidade, da forma como se está a viver, e a partir daí é preciso adaptar, é preciso responder, quebrou-se aquela estabilidade. Normalmente, quando pensamos em família, nós pensamos numa espécie de refúgio.
O ninho, não é?
O ninho, lar, não é? Exatamente. Nós enfrentamos a tempestade cá fora, estamos sempre a pensar quando é que são 6 horas ou 7 horas para eu ir para casa, para descansar, não é?
Eu diria que acaba por ser assim se as coisas até estiverem a correr bem, não é?
Exatamente.
É isso que é esperado.
É assim que devia ser.
Claro.
É assim que devia ser. O problema é que às vezes as coisas lá por casa aquecem e poderemos descrever aqui variadas situações. Portanto, há mudanças, há alterações e então o lugar de refúgio passa a ser um lugar de instabilidade também. E passa a ser, aliás, a grande preocupação. Haverá, provavelmente, momentos em que as pessoas vão descansar para fora de casa. Estão mais tranquilas no seu trabalho, porque pelo menos naquele momento não têm que pensar naquele problema. Naquela situação complicadíssima, que elas não sabem como vão resolver, não é? Então, há um pouco disto. Se nós, ao olharmos para esta problemática das crises, E eu, pronto, todos os que temos uma família sabemos o que é isso, porque todos passamos por crises. Mas eu a acompanhar algumas famílias, eu vejo que realmente, muitas vezes, aquilo é um drama tremendo. Poderemos olhar para isto como algo normal. Infelizmente, algo normal. Existe até uma teoria, Daniel, de que ao final de ciclos de 7 anos, há uma grande crise na família, no seio da família. Talvez por isso, uma deputada alemã, muito criativa ou pragmática, ou chamemo-la como nós queiramos, não é? Chamada Gabriele Pauli, ela chegou a sugerir uma proposta de lei na qual o casamento seria um contrato por 7 anos.
Renovável automaticamente em comum acordo.
Renovável ou não.
Não, mas teria que ser por comum acordo.
Comum acordo. Bem, na Revolução Francesa foi introduzido este conceito do casamento como um contrato, não é? E nós, enfim, discordamos, não é? É muito mais que um contrato, não é? Mas isto para dizer que existem alguns estudos que comprovam isto. É verdade que existem outros que discordam, mas alguns bons estudos...
Há uns que fortemente indicam que ao fim de 3 anos há uma grande, grande crise e depois haverá uma periodicidade, como dizes, mas que ali ao fim dos primeiros 3 anos, a adaptação...
E há alguns estudos que foram analisando famílias e claro, mais famílias, e verificaram que ao final de 7 anos, em ciclos de 7º, 14º, 21º, 20º e por aí fora, as coisas podem se tornar um bocadinho complicadas. Mas eu também já ouvi isto mais que uma vez, que eu não sei chinês, não é? Mas alguém sugeriu, e foi um presidente americano que, mal assistido, tornou pública esta ideia de que a palavra crise em chinês quer dizer duas coisas. Quer dizer perigo e oportunidade. Mas os linguistas desmentem isto. Os que percebem a língua chinesa não têm nada a ver. Portanto, é algo bem...
É um mito.
É um mito urbano. Alguém criou, quis dar ali um... Mas na prática...
Há uma verdade, não é?
Há verdade nisto. De facto, uma crise oferece aqui um risco tremendo, sem dúvida. As coisas podem tornar-se catastróficas se a crise não for bem conduzida, não for bem gerida. Ou ela pode ser uma oportunidade para resolver coisas que já andavam há muito tempo a precisar de uma atenção especial e que se arrastavam. Portanto, a vida familiar às vezes entra em determinadas rotinas, determinados hábitos. As pessoas não estão confortáveis, mas não querem desafiar o status quo, a estabilidade.
E qualquer mudança é complicada.
E quando há um momento em que, vamos dizer, em que alguém parte a louça, então aí tende-se, mas há também isto, há aquilo e etc. Por isso, uma crise muitas vezes...
O passado vem.
Vem tudo ao de cima, não é? Vamos fazer as contas, vamos fazer aqui um ajuste de contas. Então, a crise poderá ser uma oportunidade para renovar, vamos dizer...
Aquilo... Ou até para aprofundar o relacionamento.
Exatamente, o acordo familiar.
Mas, Daniel, eu percebo o uso da crise, a palavra crise, ela pode ser, enfim, vista e traduzida de uma forma mais ligeira ou de uma forma mais profunda.
Uhum.
Mas eu diria que, não chamando crise a quando não há um problema instalado grande, ou quando o problema passa por uma situação já complexa, podia aligeirar para desafios. Por exemplo, o nascimento de uma criança, quando vem uma criança a um lar, é efetivamente um desafio.
Uhum.
Pode não ser necessariamente uma crise, mas é sem dúvida pelo menos um desafio. A forma como lidamos com essas crises ou com esses desafios também pode implicar ele realmente vir a tornar-se uma crise ou não, não é?
Claro. Aquilo que acabas de dizer, estás a tocar num ponto que é assim, as crises têm a ver com mudanças e as mudanças podem ser provocadas por várias coisas. Algumas, por exemplo, têm a ver com o ciclo normal da família.
Claro.
O próprio casamento...
É assim mesmo, não é? É? Duas pessoas completamente individuais passarem a viver juntas já é um desafio.
É um desafio e há uma crise de ajustamento, não é? Depois, quando vem o primeiro filho, quando o filho vai para a escola, há toda uma mudança...
Quando saem de casa, conhecemos o síndrome menino vazio, não é? Quando saem de casa...
Mais à frente, exatamente. Antes disso, há uma crise muito importante, que é quando os filhos entram na puberdade, na adolescência... E agora começam a querer dar as suas opiniões e até ali, bem, hoje em dia as coisas já na infância começam a ser complicadas, não é? Mas na adolescência a crise de identidade é uma fase importante.
E essas são expectáveis, mas a perda do emprego, a mudança de casa, claro. Estas coisas todas em si mesmos podem ser crises,
claro,
não é?
Claro, claro. Por exemplo, esta questão do ninho vazio, que há, antes de irmos para outras questões, não é? Que são os fatores inesperados e que provocam crises. Por exemplo, o ninho vazio pode-se constituir numa grande crise. O ninho vazio é quando os filhos deixam a casa. Cresceram, emanciparam-se.
Constituíram a sua própria família.
É que muitas vezes... A relação do casal acabou por ficar um pouco viciada, ou seja, os filhos eram objeto do cuidado e está bem, é instintivo, é necessário, é bom que assim seja, mas a relação do casal ficou descurada, ficou para trás, ficou para segundas atenções e ficou muito... E o que acontece?
Desculpa, vou interromper. Pode até simplesmente não ficar, ou seja, até pode correr tudo bem, mas as atenções serão sempre repartidas. Enquanto os, claro, filhos estão em casa, mesmo, eu diria, numa situação idílica em que tudo funciona bem, mesmo assim as atenções são repartidas e de repente deixam de ser. Não?
É, mas sendo o casamento a base da família, esta relação tem que ser sempre prioritária na dinâmica, porque é dela que depende a estabilidade da família, percebes?
Claro, claro. Claro.
E o que é que acontece? É que quando muitas vezes os filhos partem, os pais não cultivaram, não foram fortalecendo essa relação e de repente eles olham um para o outro e dizem assim, porquê é que estamos aqui?
O que é que estamos aqui a fazer?
O que é que estamos aqui? E de repente eles começam a fazer contas à vida e perguntam se ainda há razão para estarem juntos, percebes? Exato. Porque já cumpriram aquela missão de criar, não é? Por isso isto é uma fase importante.
Ou até mesmo se essa questão... já surgiu antes, mas por causa dos filhos não havia coragem de a levantar.
Exatamente, é isso mesmo. Porquê? Porque isto iria trazer uma instabilidade, isto poderá afetar. Mas agora eles já são crescidos, eles já se casaram, eles já têm a sua vida, e por isso eu agora posso voltar a pensar em mim ou em nós. Mas nós... Este nós está muito fraquinho.
Claro.
E então há aí uma crise tremenda. Por isso estas crises que são cíclicas, que têm a ver com o ciclo normal, são uma das razões das crises existirem. Mas depois está aquelas coisas inesperadas.
Exato.
que caem-nos em cima. Nós não sabemos como e porquê, mas de repente, por exemplo, olha, quando morre alguém da família, claro, um familiar, quando há um acidente, olha, basta ser um acidente que... causa ali uma alteração, agora já não há um carro, por exemplo, e agora temos que organizar toda a vida e começa a haver discussões e etc. Ou então alguém está ferido, alguém precisa, alguém está doente.
Uma invalidez, enfim.
Uma invalidez. Com esta crise que estamos a viver na habitação, a habitação tem tudo a ver com a família, não é?
Claro.
Eu volta e meia estou a receber... mensagens de pessoas a dizer-me, sabe de alguém que esteja a alugar uma casa? Porquê? Porque, e eu estou a sentir isto na pele, não é? Porque está a acontecer neste momento comigo, muitos senhorios estão a pedir a casa. não é? Porque as rendas duplicaram, triplicaram e...
Querem fazer melhores negócios.
Exatamente. E quem está fica numa situação... Não, eu não posso pagar duas ou três vezes mais. Aliás, o contrato... Ah, estas questões todas. Isto é motivo suficiente para uma grande crise lá em casa. Porque saímos daqui, vamos viver aonde, não é? Portanto, é só de imaginar ou uma gravidez não planeada. Não é?
Claro. É um abalo. É um abalo.
É um abalo. As dificuldades financeiras, não é? Em casa não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? A perda do emprego, não é? Havia ali uma estabilidade, estava tudo claro, bem, tudo contadinho e etc. De repente, um membro da família, um membro do casal, alguém que contribuía significativamente para o equilíbrio financeiro da família, perde o emprego. Como é que vai ser agora? Como é que nós nos vamos... Portanto, tudo isto faz com que depois muitas outras questões venham de cima e de repente já não estamos confortáveis.
É, e cada um de nós vai criando um nível de tolerância, de paciência, é quase que entramos em velocidade cruzeiro no relacionamento. E qualquer dessas crises, qualquer desses fatores que abanam esta estrutura, faz com que a nossa resiliência, mesmo a própria resiliência, ela seja afetada, os níveis de tolerância são completamente diferentes. Por causa disso, estou-me a lembrar de uma que não mencionámos, não é porque precisamos as mencionar todas, mas pela importância da mesma, a reforma, sabemos que está estudado que a reforma tem um impacto muito grande nas crises.
Porque é uma mudança.
Substancial.
É uma mudança, não é? Aquele relacionamento de ver-me-nos ao final do dia, no início do dia, mas de repente estão os dois em casa.
Sempre todo. Foi o, que, é um Big Brother.
Foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo, não é?
Exatamente.
Em que houve mais divórcios, houve mais... Mas depois também existem crises que são derivadas de comportamentos não muito saudáveis, ou mesmo de eu poderia dizer, desadequados, não é?
Eu diria, e ainda em relação às anteriores... que mencionaste, mais evitáveis ainda, não é?
Claro. E este tipo de problema, por exemplo, quando alguém na família tem uma dependência, um vício, não é? Isto vai fazer, vai desestabilizar a família, não é? Porque há aqui uma lógica diferente. A pessoa, claro, está completamente obcecada por uma única coisa e ela só pensa naquilo e o bem comum fica para trás, não é?
Claro.
Naturalmente. Quando existe um desequilíbrio emocional ou uma atitude inadequada de alguém que quer impor pela força e usa violência verbal ou física, ora, isto tem todo o potencial para criar crises, assim, em catadupa, não é?
Eu percebo perfeitamente o que dizes, Daniel, mas eu diria que aí já estava uma crise instalada, não é?
Desde o início,
desde,
não é?
Início.
Desde o início, é. Mas também basta, por exemplo, estarem no contexto do casal, na dinâmica do casal, os dois bastante sobrecarregados, excesso de trabalho, não têm tempo para os dois, não têm tempo para si próprios. De repente, começam a perceber que, ou começam a achar que estão sobrecarregados e de repente o outro é que não está a fazer o que devia fazer, não é? Ou o outro, como eu estou sobrecarregado, eu vou pedir ajuda e o outro já está sobrecarregado. Então, começa aqui uma disputa sobre os papéis de cada um dentro da família. Isto gera crises também.
Claro.
Até haver consensos.
Disseste bem, até haver consensos, porque deixa de ser cíclica essa passa a ser permanente.
Exato.
Se não for estancada, é permanente.
Exato. Então temos aqui vários problemas. E depois também existe uma situação em que há uma dependência exagerada do outro que coloca em causa a autonomia individual. Isto, médio prazo, no máximo, causa também grandes problemas, porque há uma insatisfação que acaba por ser recíproca, tanto daquele que tem que estar a atender e o outro está sempre a pedir coisas assim mínimas, não é? Para aquele é uma sobrecarga, por outro lado, o outro também se sente extremamente inseguro, portanto, não há aquele equilíbrio. Tudo isto gera crises dentro do núcleo.
Mas, Daniel, é assim, se te ouvisse só nesta última parte, a minha pergunta seria como evitar?
Uhum.
Visto que algumas delas, eu diria, surgem naturalmente, a pergunta que eu te faço já não é como evitar, mas como lidar com elas.
Claro. Porque,
ou seja, teremos que ter ferramentas para saber lidar com estas crises que, à partida, eu até diria, numa fase de namoro, já devíamos saber que elas vão chegar.
Não? Exatamente. É preciso ter esta noção, as crises são inevitáveis, serão felizes para sempre, isto é nos filmes, não é?
Eu vou-te ser verdadeiro. Eu percebo o que estás a querer dizer, porque a noção de felicidade no início do casamento será certamente diferente ao fim de 50 anos de casado, não é?
É.
Porque ao fim de 50 anos passados, tu olhas para trás e já podes dizer, apesar de nós somos felizes, não é?
É. Existe um psicólogo e investigador americano, aliás, ele é judeu, filho de um rabino, que eu gosto muito, chama-se John Gottman. E este senhor, ele estudou esta questão da estabilidade conjugal, das crises, e em determinado momento ele faz esta afirmação. É possível prever se um casamento vai resultar em divórcio ou não, com um acerto de 91%. É interessante o estudo e o trabalho deste homem. Ele literalmente colocou pessoas, tipo, falaste em Big Brother há bocadinho, ele observava, portanto, casais que se prestavam para participar deste estudo, ele observava, juntamente com a equipa, os comportamentos, e depois de estudar 3 mil casais, foi assim, ao longo de muitos anos, ele conseguiu descobrir ali alguns parâmetros e dizer, olha, este vai se divorciar, este não vai se divorciar. E um dos fatores que ele, aqui são vários,
Daniel, desculpa, preciso fazer essa pergunta, porque não havendo aqui um fator de predestinação, na realidade estamos a falar de pessoas que não ajustem os seus comportamentos ao longo do relacionamento, não é?
Ora bem.
É importante dizer isto, não é?
Ele vai mencionar...
Ele vai olhando para aquilo que vê, se as pessoas não alterarem os seus comportamentos, isto não vai resultar.
É isto. Basicamente, um dos indicadores... será esta a palavra, um dos indicadores que ele utiliza na sua, que ele vai chegar a compreender na sua pesquisa, é a forma como o casal soluciona os conflitos que são inevitáveis. Portanto, a maneira como nos momentos de crise, a atitude que os membros da família, sobretudo o marido e a mulher, a atitude que vão ter e a forma como vão resolver e lidar com isto é o indicador talvez mais importante para determinar se eles vão um dia acabar divorciados,
claro,
ou não, ou vão amadurecer e até vão ter uma relação mais madura, mais confortável, mais feliz, não é? Portanto, a grande questão que se põe aqui é, então, como lidar com as crises. E então, o assunto é bastante lato, mas a comunicação surge logo à cabeça. É preciso, em momentos de crise, não dramatizar ao extremo, é preciso dialogar de uma forma franca, de uma forma aberta. É preciso melhorar as técnicas de comunicação, porque nós achamos que sim e depois acabamos por cair naquilo que são os nossos automatismos.
Eu ainda vou mais longe, que é conhecer a linguagem de cada um. E eu estou a falar até por experiência própria. Na minha fase de namoro e de jovem casamento, ainda sem conhecer toda esta lógica dos casais, só depois de começar a estudar é que eu percebi que nós tínhamos uma linguagem diferente. E isso era gerador de conflitos. Ou seja, entender como a mulher comunica, como o homem comunica. É. Ou seja, não é só falar de uma forma franca, claro, porque se a linguagem for diferente, pensam que se estão a entender, mas não.
John Gray aquele livro dos marcianos e das de Vênus,
né? As mulheres são de Marte, os homens são de Vênus, ou
venusianas. Ele fala que eles têm estes dois planetas, estes dois géneros têm línguas diferentes, não é? Portanto, não é intuitivo, eu preciso realmente aprender, porque são línguas diferentes. Os homens muito mais objetivos, as mulheres muito mais complexas. Eu não quero ser... Simplesmente são diferentes. Elas têm...
Porque muitas vezes querem dizer uma coisa dizendo o seu contrário. Isto é tão verdade.
É.
E elas sabem, portanto, não, aqui não é uma crítica, é uma diferença que tem que ser entendida.
Exatamente. Elas muito mais afetivas, muito... De forma que aqui tem que haver um esforço para melhorar a comunicação, para que haja uma verdadeira comunicação assertiva, conseguir ouvir o outro. E isto Gottman também identificou como sendo absolutamente essencial. Ele classifica os casais que acabam por se tornar bem-sucedidos, como ele chama de masters, não é? Os mestres, os mestres do casamento, e os outros ele chama de desastres, não é? Os desastrados. E então, para não ser desastrado, eu preciso claramente compreender como comunicar, como ouvir, como escutar. Portanto, isto é absolutamente importante e é fundamental se eu hei de ultrapassar uma crise.
Por ser tão importante e fundamental, faço-te esta pergunta, até na tua prática de lidar com as famílias. Eu senti no meu casamento, no meu exemplo pessoal, que a informação que a sociedade me dava, que a educação dos meus pais me dava, não chegava para isso. Ou seja, eu senti que nós realmente precisávamos de ler sobre o assunto, recorrer a especialistas, psicólogos, dando-nos informação, e temos muita literatura disponível.
Literatura.
É importante, sobretudo até na fase do namoro, haver esse investimento, não é?
Ouvir bons autores. E hoje até através do YouTube, da internet, há tanto material, há tanta formação. Há muita coisa que
também não interessa.
Não interessa.
Temos muitos coaches aí da área que realmente...
Pronto. Mas ser seletivos, e nós aqui, acho que vamos mencionando um autor aqui, outro autor ali, e os ouvintes que estão interessados em realmente aprender, olha, vão tomando nota e vão ver por si próprios.
Já agora aproveito, como estamos a falar sobre isso, se quiser saber de alguma literatura, algum conselho dentro da área, entre em contacto connosco. Não tenha dúvida nenhuma que o Daniel Bastos terá todo o privilégio em partilhar essa informação. Temos os nossos contactos mesmo pelas redes sociais, é o programa Ser Família, façam-nos chegar, não teremos problema nenhum em divulgá-los também, se na altura não tiveram tempo de anotar.
Exatamente. Força. Bem, e não deixando nunca de enfatizar que esta parte da comunicação, do diálogo, é absolutamente fundamental, depois passamos a um terceiro passo, que é muito importante, que é a abertura para negociar. A intransigência não é um bom prenúncio, não é? Portanto, as partes precisam de negociar, precisam de ouvir-se, e sobretudo tem que ser sempre imperar a lógica da necessidade do outro. Eu preciso de ir ao encontro da necessidade do outro, e se os dois têm a mesma lógica, aquilo começa a funcionar bem. É isso que se pretende numa dinâmica de casal. Então, é preciso também, e cada vez mais, ajustar e gerir o stress, porque esta vida demasiado corrida, esta ansiedade... Pronto, nós estivemos a falar de vários fatores de crise que normalmente são agentes estressores. E é preciso ter técnicas, é preciso aprender a gerir. Muitas vezes tem a ver com o nosso próprio pensamento. Há pensamentos indutores de stress, não é? Quando eu penso que isto vai ser o fim do mundo e etc. Ou eu posso simplesmente pensar, calma, eu já passei por situações semelhantes e no passado eu ultrapassei isto, Deus ajudou-me e isto também vai se resolver.
Claro.
Portanto, é preciso também gerir o stress. Agora, usando uma boa comunicação, negociação, gerindo o stress, mas há situações que atingem um patamar de gravidade, ou então são como aquelas que nós tivemos a dizer, onde existe, onde o vínculo foi demasiado agredido, nomeadamente com a questão da violência verbal ou emocional.
Uma traição, uma morte do membro da família fechada, que traz uma aval muito grande.
É. Quando a relação ficou por deveras fragilizada ou um dos cônjuges está demasiado fragilizado, pode ser necessário ajuda externa.
Até porque todos esses fatores que tu mencionaste anteriormente, o lugar, o negociar, o diálogo, todos esses fatores implicam que sejam os dois. E nem sempre isso acontece em todos estes fatores.
Exato.
Muitas vezes um demite-se de uma das determinadas funções, não é?
Exatamente.
E isso torna quase impossível o outro conseguir resolver o problema.
Claro. E então, Daniel, pode chegar o momento em que os dois dizem assim, nós não estamos a conseguir ultrapassar esta crise, não estamos a conseguir resolver este problema. E nesse momento o casal não deve simplesmente deixar de lutar, abandonar-se, abandonar a luta ou simplesmente pensar em fugir.
Desistir, não é?
Desistir, divórcio, separação, coisa assim. Mas entra aqui a ideia de buscar ajuda. E ajuda de alguém que possa realmente ajudar, que seja profissional, competente, e quando eu digo profissional, quer dizer que essa pessoa tem o respeito e o sigilo que são profissionais e adequados para uma situação de crise familiar, não é?
Por outro lado, também será neutro, algo bastante importante no pedido de ajuda, não é? Porque imaginamos um casal que tem um problema, recorrem aos pais, a ajuda é sempre necessária, é sempre bem-vinda, mas nunca será neutra.
É, não é? Exatamente.
Ou seja, num casamento o pedido de ajuda, se é para resolver um problema de dois, não importa onde está o problema, não é? Porque eu até posso apontar o dedo ao outro e achar que o problema está no outro, e quando peço ajuda descobrir, ui, afinal,
é isso.
O problema estava em mim. Ou seja, esse também é importante, a neutralidade. Quem está a ajudar, não é?
Eu aproveito, Daniel, para te dizer que há uns 20 e poucos anos atrás, aqui nesta nossa região de Lisboa, um grupo de pessoas organizaram um gabinete de apoio à família, depois criaram uma associação, que por acaso já não existe, que é a Associação Família Amiga.
Nós tivemos a oportunidade de a receber aqui na rádio e de divulgarmos. Aliás, até ajudou alguns ouvintes da RCS.
Exatamente. Portanto, um excelente trabalho, que neste momento cabe-me também coordenar. E este gabinete tem uma série de pessoas voluntárias, psicólogos e outro tipo de conselheiros de família, e voluntariamente disponibilizam-se para ajudar famílias que estão em crises agudas, vamos dizer assim. Este gabinete, ele funciona por atendimento online ou presencialmente, aqui em Lisboa, e outra sede, outro polo é em Vila Nova de Gaia. Portanto, o atendimento presencial é aqui em Lisboa e em Gaia, e existem alguns técnicos que o fazem também online para outras partes do país. E o objetivo é exatamente socorrer estas famílias que já tentaram tudo e estão num momento de crise, não sabem como resolver o problema. Dizer-te que isto pode ser uma ajuda, já foi no passado, e o objetivo é que continue a ser. Pode ser que haja alguém neste momento que nos esteja a ouvir e que esteja a considerar se deve ou não buscar ajuda para aquele seu problema. Se quiser, nós poderemos tentar ajudar. Eu até vou deixar aqui o número de telefone que é deste gabinete, é o 966-526-527.
Vou-te pedir que possas repetir, por
sim,
favor.
Sim, 966-526-527. Bem entendido que isto aqui é sobretudo para terapia familiar, às vezes pais-filhos, questões conjugais. O atendimento é feito por voluntários. Quando se trata sobretudo do atendimento presencial, há uma sugestão de um donativo, que não é obrigatório, de 10 euros, para ajudar a pagar a sala que nós alugamos para este efeito.
Portanto, num lado, acaba por ser simbólico.
É simbólico, porque os técnicos o fazem, eles dedicam ali umas poucas horas, que podem, não é? Porque a vida deles, profissionalmente...
Mas fazem-no, já agora, desculpa fazer-te estas perguntas, porque é entretanto importante, penso eu, para quem nos está a ouvir. Existe a ideia quase comum na sociedade que vivemos hoje, que é ninguém dá nada de graça, não é?
Claro.
Não é bem assim, porque nós não teríamos um banco de voluntariado com tantas pessoas a dar horas e horas do seu tempo.
Nos hospitais, pronto.
Sabemos que não é assim. A rádio tem um programa chamado Compaixão, em que muitas vezes são ouvintes da rádio que se voluntariam, mesmo com recursos financeiros e outros, para ajudar outras pessoas. Portanto, não é de todo de verdade, mas como é que funciona? Ou seja, são pessoas que no seu coração decidiram
Exatamente.
Que isto é uma realidade, não há resposta, infelizmente, no SNS de uma forma ligeira para estes problemas. Estas crises não podem durar um ano à espera por aguardar por uma oportunidade, e esses profissionais juntaram-se na altura precisamente para serem úteis à sociedade.
Exato.
Lembro-me, desculpa estar a falar sobre isso, mas estou apenas a fazer lá para trás no tempo, por exemplo, um gabinete que tiveram em Chelas e noutros locais, que eram sítios já muito problemáticos, em que eles instalaram lá o gabinete para servir aquelas populações. Portanto, estamos a falar Exatamente. Claramente de um grupo de pessoas que o faz de uma forma voluntariada.
Voluntariado e
por compaixão.
É. E já agora dou-te aqui uma notícia. Daqui, o próximo programa, daqui a duas semanas, em princípio, vamos ter aqui uma, talvez a voluntária, uma psicóloga, que é a Isabel Moraes.
Sei perfeitamente, sim.
Que é talvez uma daquelas que está desde o início.
Exatamente.
Neste gabinete, e seria muito bom ouvi-la e também ouvir a perspectiva de alguém com essa experiência sobre as crises familiares.
Acho uma excelente ideia, mas tenho que te fazer esta pergunta, estamos mesmo a terminar. Algo que me preocupa, que é, eu percebo até na área da psicologia, cá fora, enfim, pelos programas que temos aqui na rádio, juntamente com o ACES, com o Agrupamento de Centro de Saúde de Sintra, e com os diferentes grupos de trabalho, como os que somos aqui na rádio, eu percebo que essa área da psicologia é uma área que está em deficiência há muito tempo, ou seja, não só por carência de profissionais, mas sobretudo porque no passado não houve uma aposta do Sistema Nacional de Saúde nessa resposta.
O investimento, sim.
O investimento que está agora a começar aos poucos e poucos. Portanto, as unidades de saúde ainda não têm cada uma um psicólogo, por exemplo, entre outras áreas. Percebemos que as doenças de foro mental estão a aumentar.
Tremendamente.
Portanto, eu tenho que te fazer esta pergunta, que é: que capacidade de resposta, como é que funciona? Ou seja, quem entra em contacto com o gabinete de apoio à família, ainda por cima de uma forma voluntariada, como é que funciona? Porque imagino que agora temos claro. Milhares de ouvintes a ouvir, dentro destes milhares, algumas centenas estão com problemas, como é que funciona?
Pronto, nós não temos uma resposta para qualquer tipo de problema. Existem os profissionais que também particularmente atendem, mas aqui isto é um gabinete de apoio à família, e então dentro da capacidade nós temos 9 em todo o país, temos 9 voluntários que queremos expandir
okay.
Com outros técnicos que queiram dar também. Uns dão 4, outros dão 2 horas por semana, e portanto nós temos uma capacidade limitada, mas quem nos ouve, se quiser nos telefonar, o que nós fazemos é identificar qual é o problema e então, enquadrando-se naquilo que é a nossa resposta, nós reencaminhamos, havendo disponibilidade, reencaminhamos para um técnico que tem uma hora, tem um local, portanto pode ser online, pode ser presencial,
e assim,
havendo essa compatibilidade.
E quando tiver disponibilidade, portanto, imediatamente entra.
E imediatamente procuramos atender, não é?
Muito
portanto,
bem.
Estamos a renovar neste momento este serviço, portanto, ele já existe há muito tempo, mas neste momento estamos a tentar alargar para também responder a mais necessidades e a mais pessoas. E quem sabe alguns dos que nos ouvem podem ser também ajudados em algum momento mais difícil, como a famosa crise familiar.
Eu até diria mais, sabendo que elas podem ocorrer, tome nota aí na sua agenda de número, podem estar a precisar hoje, mas não se sabe o dia de amanhã.
Amanhã
eu vou
ser.
Repetir novamente, o número é o 966-526-527, portanto 966-526-527. Seja como for, se neste momento até vai ao volante e não tem possibilidade de anotar, entre em contacto, ligue para a rádio, que nós teremos todo o prazer em lhe dar este número de telefone. E também este programa estará disponível em podcast na rádio, como estão todos os programas do Ser Família, e portanto, ao reouvindo o programa, terá possibilidade de ouvir o número mais uma vez. Lembro que o nosso site, o nosso podcast é radiorcs.novotempo.pt. Por outro lado, tivemos a notícia que para a semana a mais vamos ter cá também a doutora Isabel Moraes, vamos voltar a falar do assunto e certamente vamos repetir o número de telefone.
Exatamente.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se vocês quiserem.
Até à próxima.
Muito bem, terminamos mais um Ser Família. Foi um prazer enorme estar na sua companhia. Já sabe, volto a repetir, este programa estará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família. Com Daniel Bastos.